Seja bem-vindo ao Se Liga na Língua, o podcast da eletiva Linguagens para o Enem e Vestibulares da EREMPA. Eu sou o professor José Antônio. Aqui nós vamos revisar conteúdos, comentar questões e ouvir dicas para o Enem, SSA e outros vestibulares. Se liga na língua! Eu sei que você sabe que não adianta estudar por estudar. Para o Enem tem que saber o que e como estudar. Mas eu sei também que você já se ligou. Aqui no podcast Se Liga na Língua, você vai ter revisões, você vai ter comentário das questões, resolução de questões e você vai ter dicas, muitas dicas. E hoje nós vamos conversar sobre o que cai na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós vamos ver os tipos de competência que essa prova avalia e que assuntos podem ser cobrados. Você sabe que a base do Enem está descrita na matriz de referência do exame elaborada pelo MEC, Ministério da Educação. A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias não abrange somente o conteúdo de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Ela inclui também artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Vamos ver agora que tipos de competência essa prova avalia e que assuntos podem ser cobrados, ou seja, nós vamos conhecer as competências avaliadas pela prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas isso será com nossa amiga e colega, a professora do IFPE Campus Pesqueira, Pernambuco, Fabiana Júlia Araújo Tenório, que é mestra em Educação Contemporânea pela UFPE e é do time de autores da revista Nova Escola. Ela tem muita experiência com o ensino médio e com o cursinho. Fala aí, Fabiana, o que e como estudar para o Enem?
Olá, amigos e amigas deste podcast. É muito bom poder estar com vocês. Agradecendo já antecipadamente ao meu amigo, ao meu colega, professor José Antônio, eu estou aqui para, junto com vocês, conversarmos um pouco sobre a prova de linguagens do Enem. Bom, a prova de linguagens do Enem não é uma prova de português, né? Não é uma prova de língua portuguesa no formato de estruturas gramaticais, regras, normatizações. Não, não é. A gente escuta muitos alunos dizerem: ah, a prova do Enem de português é só texto, né? É só interpretação de texto. Então, hoje, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o que é essa prova de linguagens do Enem, para que a gente não fique no senso comum de dizer apenas que é uma prova de texto e que a gente possa se preparar melhor. A gente está no início do ano e a gente tem bastante tempo para isso. Vamos lá? Vamos fazer alguns episódios para que a gente possa dar conta de toda a matriz que cai na prova do Enem, que orienta as questões da prova do Enem na parte de linguagens. A primeira questão é que a prova não é de português, definitivamente. Ela é uma prova de linguagens e, como uma prova de linguagens, ela contempla N situações de textos, N situações de uso dessas linguagens. Por exemplo, linguagem corporal, a linguagem artística, de maneira específica, a linguagem literária, né? E a própria estrutura mesmo da língua, porque a prova é de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, ela se organiza através de competências. São 9 competências e, para cada competência que o Enem quer, que o aluno prove que está pronto para entrar na universidade e que está pronto para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, então eu tenho habilidades que eu tenho que desenvolver para chegar a essa competência. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Qual é a competência que o Enem exige e quais habilidades eu preciso desenvolver para que eu atinja essa competência? Nessas habilidades estarão intrínsecos os conteúdos que eu preciso estudar. Ok? Então vamos lá. A primeira competência, são 9 competências. A primeira competência é uma competência muito interessante, mas ela é muito ampla. O Enem pede como competência que nós saibamos aplicar os textos em todos os contextos da nossa vida. E aí aplicar todos os textos, os gêneros textuais, nos contextos da nossa vida, é saber reconhecer esses textos, reconhecer as linguagens utilizadas nesse texto, os recursos utilizados nesses textos e a aplicabilidade social disso. Então, as habilidades que eu preciso desenvolver para essa competência estão ligadas a esse aspecto. Vamos uma por uma. A habilidade 1 pede que a gente compreenda que há diferentes linguagens, que há diferentes formas de construir o texto e que para cada texto, para cada gênero textual que utiliza linguagens diferentes, também o autor desses textos se utiliza de recursos diferentes. Então, o que eu preciso estudar? Primeiro, eu preciso ter claro na minha mente que eu posso ter um texto com linguagem verbal, não verbal, com linguagem mista, com linguagem cinésica, que é a linguagem do corpo, das expressões faciais. Eu preciso compreender que os textos eles podem ser escritos a partir das diversas linguagens que eu tenho. E que para cada texto, para cada gênero textual que eu tenho, eu também tenho recursos específicos, né, que o autor precisa lançar mão para a construção deles. Por exemplo, vamos pensar num panfleto e vamos pensar num poema. A maneira como o autor escreve um panfleto, que é um texto geralmente instrucional ou injuntivo, é totalmente diferente da maneira como o autor constrói um poema. Eu tenho no panfleto uma linguagem mais denotativa, enquanto no poema eu tenho uma linguagem mais conotativa. Eu tenho no panfleto frases de efeito, frases curtas, objetivas, verbos no imperativo, né, ilustrações que ajudem a compreender, linguagem então verbal e não verbal, que ajudem a compreender o que está escrito e o que está sendo pedido nesse panfleto, sendo orientado nesse panfleto. Enquanto que no poema eu posso fazer uso de figuras de linguagem, eu posso trazer todo o sentimentalismo, eu posso trazer uma subjetividade que no panfleto eu tenho que utilizar uma linguagem mais objetiva. O que eu quero mostrar com isso é que eu preciso compreender que os textos são feitos pensando num público-alvo, pensando na sua função social, e ele utiliza recursos diferentes. Fabiana, o que estudar especificamente nessa habilidade? Então, capriche, estude figuras de linguagem, estude os elementos semânticos, estude polissemia, ambiguidade, ironia, humor. É muito comum aparecerem questões de tirinhas, de charges, e que pergunta onde está o humor da tira? Onde está a ironia utilizada pelo autor? Então, isso são recursos que o autor utiliza. A gente precisa estudar isso. Na habilidade 2, é preciso que a gente reconheça que os textos podem resolver problemas sociais. Então, reconhecer nesses textos as problemáticas contemporâneas, sociais, né, que o autor daquele texto quer nos propor, né, quer propor essa reflexão. Então, essa habilidade é claramente perceber os temas sociais, as questões sociais que estão postas nesses gêneros textuais, nesses textos que aparecem no Enem. A habilidade 3 é esses textos que trabalham com recursos diferentes e que trabalham com problemas sociais, eles têm uma função na sociedade. Então, qual a função desses textos? Seria informar? Seria orientar? Seria denunciar? Seria levar a uma modificação de comportamento? Seria tentar convencer o outro, persuadir? Então, qual é a função social desse texto, né, que está posta nessa situação comunicativa? E a habilidade 4 é a necessidade que o Enem pede que nós reconheçamos a posição crítica do uso que a gente faz desses textos. Então, perceber quando esses textos são utilizados para conscientizar a população, para manipular a população, para sensibilizar a população. Então, eu preciso ter uma posição crítica em relação ao uso desse texto e eu preciso perceber quando esse texto é utilizado de maneira crítica, ou de maneira construtiva, ou de maneira a manipular, né, os seus leitores. Então, quando eu dou conta dessas 4 habilidades, eu estou pronta, né? Eu posso dizer que eu sei aplicar os textos em todos os contextos da minha vida, que era essa competência que o Enem exigia de nós, ok? Então, só resumindo, nessa competência de aplicar os textos em todos os contextos da minha vida, eu preciso dar atenção às diferentes linguagens, aos recursos que essa linguagem traz e que esses textos trazem. Então, ironia, humor, ambiguidade, polissemia, sinonímia, antonímia, todos esses recursos semânticos, eu devo dar uma atenção especial à semântica, mas também a figuras de linguagem, mas também a construção do texto a partir de encontrar o seu tema principal, o seu humor, a sua ironia, ok? Além disso, reconhecer que esses textos podem trabalhar problemas sociais e que esses textos têm uma função social que é real, legítima na nossa sociedade. E perceber como esses textos estão sendo usados, né? Reconhecer a posição crítica do uso que se faz desses textos. Combinado? Então, competência 1, ok. Vamos então para a competência 2. A competência 2 é uma competência de linguagem de língua estrangeira. É a competência que dá conta daquelas questões de inglês ou de espanhol, né, que o candidato ao Enem ele faz a opção. O que que então o Enem nos pede sobre língua estrangeira? Qual é a competência que ele quer? Ele quer que a gente aplique a língua estrangeira. Ele quer que a gente compreenda os textos em língua estrangeira. E para isso, ele nos dá 4 habilidades. A habilidade 5 vai dizer associar expressões em língua estrangeira ao tema. Então, reconhecer na língua estrangeira expressões idiomáticas que são específicas daquela língua. Quando a gente estuda a língua, a gente precisa compreender que as palavras não podem ser interpretadas ou traduzidas ao pé da letra. Isso não acontece em língua portuguesa. Nós temos expressões que, se nós fôssemos analisar ao pé da letra, elas não fariam sentido nenhum. A mesma coisa para o inglês, a mesma coisa para o espanhol. Então, reconhecer essas expressões dentro da temática que o Enem propõe naquele texto, naquela questão. Então, vale muito a pena pensar um pouco sobre essas expressões idiomáticas. Além disso, na habilidade 6, ele pede que a gente use a língua estrangeira para ampliar as informações que a gente tem, para ampliar a noção de cultura que a gente tem. E aí isso é básico, né? Reconhecer nessa língua, essa habilidade já vai completar com a habilidade 8, reconhecer nessa língua a possibilidade de ampliar a minha noção de cultura, de ampliar as informações que eu tenho sobre o mundo, né? Sobre o que acontece no mundo. Então, é reconhecer, é usar essa língua para ampliar informações. E aí, provavelmente, serão questões que trabalharão com informações globais, que trabalharão com informações dos países de origem dessas línguas estrangeiras, com a questão cultural desses países que utilizam essa língua estrangeira, seja o inglês ou seja o espanhol. Na habilidade 7, ele vai pedir também qual é a função, qual é o uso social e qual é a estrutura desse texto em língua estrangeira. Nós já vimos essa habilidade lá na competência 1. Reconhecer a função do texto, o uso social que se faz dele, mas nesse ponto ele ainda pede a estrutura do texto em língua estrangeira. Então aqui pode vir questões sobre função do texto, né, sobre situação comunicativa, sobre o uso social, mas também sobre a estrutura do texto em inglês e a estrutura do texto em espanhol. Bom, na habilidade 8, é reconhecer que a língua estrangeira é importante para a diversidade cultural e linguística. Falamos um pouco disso já na habilidade 6. Se ela serve para ampliar as minhas informações, se ela é útil para que eu amplie minha noção de cultura, para que eu compreenda uma cultura de maneira mais global, então é claro que eu preciso reconhecer que essa língua estrangeira é fundamental. Ela é importante para a diversidade cultural, para a diversidade linguística, né? E para esse mundo contemporâneo, esse mundo tão mais próximo, né, um país do outro. Então, compreender a importância disso. Serão questões apenas que reforcem essa ideia de que a língua estrangeira ela é importante para nós. É importante ainda, nessa competência, estarmos atentos à estrutura. Então, nesse conteúdo, nessa competência de maneira específica, vale a pena relembrar as expressões utilizadas nas situações comunicativas, as expressões idiomáticas, e pensar um pouco na estrutura desse texto em língua estrangeira. Né? Então, vale a pena reforçar com o professor de língua estrangeira, seja de inglês ou de espanhol, a estrutura desses textos, como é que eles são construídos, ok? Ok, bom, vimos a competência 1, vimos a competência 2 e aí no próximo episódio a gente continua, ok? Bons estudos e um abraço!
Como Fabiana falou, ela vai voltar em outros episódios para vermos as outras competências que faltaram. Por enquanto, você vai estudando aí as competências 1 e 2, os assuntos das competências 1 e 2, pois no terceiro episódio eu volto para revisarmos as figuras de linguagens. Até lá!